Temos quórum, não é? Temos, não temos? Temos quórum. Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Nós temos a nossa reunião então marcada para as 14h. Temos quórum neste momento. São 14h08. Iniciaríamos por uma razão. É que temos aqui até temos 23 pontos. Admito que os pontos, alguns deles, sejam só comunicação, mas, enfim, temos aqui uma hora de trabalhos para terminar até às 15 horas, se for possível. O ponto 1 da ordem de trabalhos, aprovação das atas número 118 a 127, relativas às reuniões dos dias 24 e 25 de outubro, dias 2, 3, 6, 8, 9, 10 e 13 de novembro, e dia 30 de novembro. Não sei se tem alguma questão para colocar. Não, penso que não. Então, votaremos. Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade todas as atas. O ponto 2, apreciação e votação do relatório da audição da personalidade indigitada para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da ANAC. O seu deputado relator, o deputado José Rui Cruz, a quem dou a palavra de imediato. Os relatórios, quer este, quer o seguinte, já foram também enviados com a ordem de trabalhos e, portanto, o seu deputado tem a palavra para apresentar o relatório, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores e senhores deputados. De uma forma muito resumida, uma vez que já foi enviado o relatório para todos, em relação a este relatório, cumpre-me apresentar de forma resumida, como disse. A audição decorreu em reunião realizada no dia 30 de novembro de 2023. A gravação é pública e o registro está disponível. A audição realizada, os senhores deputados e grupos parlamentares intervenientes procuraram aferir da conformidade da doutora Ana Cristina Rodrigues Vieira da Mata para o cargo de Presidente da ANAC, através de vários temas abordados. Salienta-se que foi levantada pelo Sr. Deputado António Proa a questão de a lei-quadro das entidades reguladoras pressupor que devia existir alternância de género entre presidentes do Conselho de Administração e que o Governo devia justificar a sua opção. A Assembleia da República, através da Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, procedeu à audição da doutora Ana Cristina Rodrigues Vieira da Mata, indigitada para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da ANAC, nos termos previstos na lei. Os membros do Conselho de Administração das entidades reguladoras devem ser indivíduos de reconhecida idoneidade, competência técnica, aptidão, experiência profissional e formação adequadas ao exercício das respectivas funções. Das respostas dadas às questões formuladas em sede da audição parlamentar, bem como a análise do escrutínio das respectivas notas curricular, esta comissão concluiu que reúne os requisitos necessários para o desempenho das funções para o qual foi indigitada. E basicamente era isto, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Rui Cruz, pelo trabalho desenvolvido no relatório e pela apresentação. Está aberto o período de discussão deste relatório. Não registro nenhum pedido de palavra, então vamos votar o relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade e, portanto... O ponto 3. Apreciação e votação do relatório de audição da personalidade indigitada para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da ANACOM. O seu deputado relator, o deputado Paulo Muniz, a quem dou a palavra de imediato. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, às senhoras e os senhores deputados. A doutora Sandra Maximiliano esteve na comissão para ser ouvida nos termos regimentais ato precedente à sua nomeação como Presidente do Conselho de Administração da ANACOM, e de todas as questões que lhe foram colocadas, eu daria 3 notas. A primeira nota, unânime, um currículo académico robusto e conhecedor do sector em particular que se pretende que venha a ser responsável pela regulação. Uma experiência também dos mercados e da concorrência no âmbito, inclusive, da sua investigação académica e ainda um conhecimento detalhado sobre os aspectos comportamentais, nomeadamente do consumo e do comportamento em mercados de concorrência, que são atributos de qualificação relevantes para a função para a qual se candidata. Um segundo aspecto a relevar e que ficou patente tem a ver com a sensibilidade para um problema da organização ANACOM, ou melhor, para um clima de crispação, de profundo desentendimento organizacional e para o qual a senhora professora estava ciente e mostrou a sua disponibilidade para ir, naturalmente, gradualmente implementando medidas desde a avaliação de colaboradores, a reorganização interna, para que se ocorra uma pacificação na organização e ela possa, por esta via também, prosseguir a sua missão. E, finalmente, uma outra dimensão que tem a ver com as grandes questões da regulação, nomeadamente no quadro europeu, aquilo que é o contributo do ponto de vista fiscal dos grandes players digitais para a sociedade de informação e para a transição digital, aquilo que são as questões da fidelização, a atenção ao consumidor e o equilíbrio necessário entre aquilo que são os provedores de serviço e o próprio mercado. Portanto, em suma, e como a CRESAP também validou, nós entendemos que a candidata reúne todas as condições para vir a ser nomeada Presidente do Conselho de Administração da Anacom. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Muniz, pela exposição, pela apresentação e pelo trabalho também desenvolvido no relatório apresentado. Está aberta então a discussão para este relatório. Não registro nenhum pedido de palavra, vamos então votar o relatório. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, quer nesta votação, quer na anterior. Unanimidade significa os partidos parlamentares presentes, não é? O Partido Socialista, PSD, Chega e Bloco de Esquerda. Ponto 4, ordem de trabalho, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo PSD para a audição da Ministra da Economia do Mar sobre a EFASEC. Aqui há também ponto 5, que é igual, só que é um requerimento apresentado pelo Chega. E, portanto, se concordassem, apresentavam o PSD inicialmente, primeiro, depois Chega o seu requerimento, fazíamos a discussão em conjunto e depois votávamos separadamente. Lembro também, já agora, também é importante lembrar isto, já existe também um requerimento aprovado para a audição do Sr. Ministro da Economia do Mar, da EFASEC, sobre a EFASEC, está aprovado, portanto, mas pode ser discutido e também aprovado mais dois requerimentos. Então, abrimos o processo de discussão. Quem, Sr. Deputado, faz favor. Jorge Mendes, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a todos as senhoras e os senhores deputados. Realmente, na sequência da decisão do Governo da privatização da EFASEC, resolveu o PSD apresentar o requerimento que é de todos conhecido. Ouvimos o Sr. Ministro dar explicações sobre a decisão tomada e os impactos que isso possa eventualmente ter, dado algumas omissões que nós ainda não é do domínio público, relativamente aos algumas garantias e, digamos, que o impacto que esta decisão do Governo tem, digamos, nas contas do Estado, no presente e no futuro. Dado que já há um requerimento para o Sumo-Ministro, nada nos opõe a que se possa ser uma audição conjunta.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo, para apresentar o requerimento da EFASEC também.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os deputados. Em relação a este requerimento, não há muito mais a acrescentar, mas penso que seria produtivo ouvirmos o Sr. Ministro, até porque antes de estar decidida a venda da EFASEC, o Sr. Ministro disse, em sede desta mesma comissão, que não iriam avançar para a venda da empresa sem antes serem conhecidos, nesta casa, todos os detalhes da venda. Pois não foi isso que veio a acontecer. O Sr. Ministro vendeu mal, num negócio que ainda se vai provar que, se não for ruinoso, perto disso estará, e à revelia deste Parlamento. Portanto, o Sr. Ministro da Economia fez tudo e comunicou depois em plenário algo que disse que não o faria sem antes, previamente, debater com esta comissão em específico. Portanto, o que nós gostaríamos era de ouvir primeiro o Sr. Ministro explicar o porquê de ter feito uma coisa contrária à que afirmou nesta comissão e, em segundo, explicar o negócio que, a nosso ver, não favorece a empresa, não favorece os interesses do Estado português. E é só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Está aberta então a discussão. O Sr. Deputado Costa, faz favor.
Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista sempre disse que era favorável ao Sr. Ministro da Economia vir a debater este assunto da EFASEC. Mas não contem connosco por estar a aprovar requerimentos de uma coisa que já está aprovada na Assembleia da República, para os partidos fazerem apenas manifestações públicas que aprovaram o requerimento. E acho que este requerimento, tenho muitas dúvidas que até faça sentido, reduz requerimentos, faça sentido existir. A Assembleia da República aprovou um requerimento para o Sr. Ministro da Economia vir cá debater a EFASEC, requerimento à Iniciativa Liberal, que o PS votou a favor. E agora vamos votar dois requerimentos, um do PSD, outro do Chega, sobre o mesmo tema. Eu até acho Eu até acho que não faz sentido desse ponto de vista, dessa forma, até porque este tema foi aprovado ainda antes do Orçamento do Estado, este requerimento, e apenas por isso o Grupo Parlamentar do Partido Socialista votará contra, no pressuposto que o Sr. Ministro da Economia tem um requerimento aprovado sobre o mesmo tema.
Muito obrigado, Sr. Deputado Costa. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, cumprimentando todos. Eu até gostaria de partilhar com a Comissão um aspecto e partilho convosco que, no momento em que foi anunciada a assinatura do contrato e que se fechou o negócio da EFASEC por parte do Governo, nós chegámos a equacionar a apresentação de um requerimento e travámos, a dada altura, o processo, porque nos lembrámos que havia um requerimento que já tinha sido aprovado há bastante tempo e que ainda faltava concretizar. Apresentámos um conjunto de solicitações, de requerimentos para documentação, que acho lamentável não ter tido ainda resposta por parte do Governo. Aliás, considero até que será inaceitável que, no dia em que o Sr. Ministro comparecer na Assembleia da República para este requerimento de setembro, portanto, as coisas têm o ritmo que têm, se chegar cá o Sr. Ministro e o requerimento do PCP com a documentação solicitada sobre o negócio não tiver sido respondido, é obrigatório que a Assembleia tenha na sua posse a documentação necessária para fazer esta discussão. Ora, nós próprios, no acompanhamento deste processo, não apresentámos um requerimento para aprovar o que já estava aprovado. E considero que a Comissão Parlamentar e a Assembleia da República não sairiam bem de um processo em que se aprova uma coisa em setembro e a mesmíssima coisa em dezembro. Por isso, eu diria, não há razões políticas para que aquilo que nós deliberámos seja esquecido. Porquê é que nós não realizámos a reunião? Porque, entretanto, se colocou a questão da agenda do debate orçamental? Porque as reuniões da Comissão Parlamentar deixaram de se realizar durante o momento em que o Orçamento de Estado estava a ser tratado? Eu acho que isso é plausível. Já houve situações mais difíceis de compreender. Eu acho que esta, apesar de tudo, é plausível. Entende-se o quadro concreto do momento em que as coisas aconteceram. Daí a esquecermos completamente que há um requerimento aprovado, seja por quem for, ou apresentado, seja por quem for, nesta comissão, eu quero dizer o seguinte: o PCP não mudou de ideias quanto à necessidade de ouvir o Sr. Ministro, mas estarmos a votar a favor, aprovando um ato que é, eu diria, fútil, é algo que esta comissão não devia deixar de reconsiderar.
Muito obrigado, deputado Bruno Dias. Mesmo antes de dar a palavra ao deputado Filipe Melo, quero dizer o seguinte: sempre que todos, como o deputado Bruno Dias bem sabe, e acho que também transmitiu isso agora aqui, sempre que não foi possível fazer as audições, todos conhecemos a razão de ser. Quer dizer, há sempre uma razão para acontecer isso. Há um requerimento que é aprovado, na semana seguinte começa o orçamento. Motivo é esse. Até porque houve sempre prioridade para a audição do Governo, sempre que há uma aprovação de um requerimento. E, portanto, em relação aos requerimentos, especificamente, como todos sabem, acho que é claro para todos, sempre que são apresentados, muitos deles são apresentados por vezes em reuniões diferentes, com perfis diferentes, argumentos diferentes, e, portanto, nunca compete, acho que à Comissão, ou pelo menos muito menos a mim, e penso também à Comissão, evitar ou deixar que eles sejam discutidos e votados. E já muitas vezes aconteceu, todos nós conhecemos aqui requerimentos, todos eles mais ou menos iguais, aprovados para o mesmo tema. Portanto, eu acho que essa discussão, honestamente, eu compreendo-a, depois depende de cada grupo parlamentar. Querer apresentar, não querer apresentar, entender que em setembro fazia sentido apresentar com uma argumentação, em novembro com outra argumentação, enfim. Se nós entrarmos nesse tipo de discussão, daqui a um bocado começamos a eliminar ou discutir se temos a aceitar ou não requerimentos de partidos grupos parlamentares, o que é um bocadinho perigoso, na minha ótica. Isto para o futuro, para quem cá estiver no futuro, não é? Faz favor, Sr.
Presidente, a minha intervenção está feita. Queria interpelar Vossa Excelência no sentido de corresponder à reflexão que partilhou agora. Quando se trata de um processo de decisão política em que o Governo deve ou não ser chamado à Assembleia da República para comparecer perante os deputados e discutir essa decisão política ou essa situação, é muito comum haver dois, três, quatro requerimentos sobre o mesmo assunto apresentados pela mesma altura. E, geralmente, até são todos aprovados, ou há um que não é e os outros são, também já aconteceu comigo. Agora, ficar decidido que vem um membro do Governo e, passado uns meses, a gente ignorando essa situação, dizer que é preciso que ele venha, como se não tivesse decidido que ele viesse, é um pouco diferente. Isto não tira legitimidade à iniciativa. Aliás, e perante aquilo que o Sr. Presidente poderia deixar a ideia de que parece estar em causa a legitimidade da iniciativa política, não é esse o caso. Toda a gente tem a legitimidade de apresentar as propostas que entender. O que eu considero é que, do ponto de vista do posicionamento de um partido relativamente à votação desse requerimento, nós não podemos ignorar que, com uma argumentação, com uma preocupação, com um enquadramento, mas sobre o mesmíssimo assunto, nós aprovamos o outro requerimento que está aprovado e que deve ser aplicado. E sobre isso, quando chegar à altura, teremos qualquer coisa para dizer.
Certo, muito obrigado. Muito bem, então fica claro, a minha intervenção tinha outro sentido, a votação depois tem a explicação que cada liberdade entender. Só uma questão, previamente, antes de continuarmos mesmo, dou-lhe já a palavra, deputado. Eu pedi aos senhores deputados, coordenadores, todos os parlamentares, no final, 5 minutos mesmo, no final da reunião, acho que vamos ter tempo para isso, 5 minutos, se for possível. Eu sei, é do Bloco de Esquerda, eu sei. Se for possível, vamos ver se é possível. Mas se não puder, Sr. Deputado, mas ficaram vocês, por favor, agreço, porque temos aqui 5 minutos para tratar o assunto e o tema é mesmo este, são a questão dos agendamentos. Para evitar reuniões de coordenação, acho que não é necessário. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria só dar aqui em complemento do que disse o Sr. Deputado Hugo Costa. Naturalmente, a posição do Partido Socialista é esta e nós temos que respeitar naturalmente. Mas é importante, Sr. Deputado, perceber que nem o Chega, nem o grupo parlamentar do PSD fazem este requerimento por uma questão de finca-pé qualquer que seja. É uma questão de esclarecimento que me parece importante e que para os senhores também devia ser importante para esclarecerem devidamente a população antes de partirmos para um novo ato eleitoral. Agora, Sr. Deputado, também é importante o grupo parlamentar do Partido Socialista saber que neste pouco tempo que falta para terminar a legislatura, que os grupos parlamentares têm à sua disposição a prerrogativa dos putestativos. E não pensem que se safam ao recusar requerimentos. Porque se entendermos que devem vir, vêm e vêm mesmo. Eu acredito que vocês queiram até, durante este pouco tempo que têm, cortar todas as audições que sejam solicitadas. E aproveitem, porque dentro de poucos meses já não vão conseguir fazê-lo. Aproveitem agora. Mas ainda temos aqui esta prerrogativa que são os putestativos. Portanto, pensem se é essa a imagem que vocês querem dar para o exterior. Recusar os requerimentos. Se for, perfeito, cá estaremos então para analisar se vale a pena ou não o putestativo. Mas isso é uma decisão que vos cabe a vocês. Agora, volto a dizer, não é uma questão política ou partidária que está aqui em causa, mas sim o esclarecimento da população de um tema que é muito caro a toda a gente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Graças a Deus, Filipe Melo. Vamos votar então os requerimentos. Eu só lembro que, acho que ficou claro, que há já um requerimento aprovado para audição. Não, não, só estou a lembrar, a propósito do putestativo, foi o único comentário, não tem nada a ver com a argumentação do cada parlamentar. É a questão do putestativo, já está aprovado um requerimento, não é? Por favor. Mas não prolongaremos esta questão, não queria.
Só para dar nota disto, sou o Sr. Presidente, e acredito que já o tenha feito, que já leu os requerimentos tanto da Iniciativa Liberal como do Chega como do PSD, são diferentes no tempo, no conteúdo e na forma. Estamos obrigado. A apresentar, aliás, só há aqui alguma semelhança entre o do Chega e do PSD.
Certo, obrigado, agradeço ao deputado Filipe Melo, mas foi um bocado a minha consideração foi mesmo à volta desse tema, do tema que cada um apresenta nos tempos em que deve fazer. Vamos votar então primeiro o requerimento apresentado pelo PSD, quem vota contra? Partido Socialista. Quem se abstém? Portanto, foi rejeitado com voto contra o Partido Socialista, votos favoráveis do PCP, do Chega e do PSD. E o voto, então, do requerimento apresentado pelo Chega. Vamos votar, então. Quem vota contra? Também o Partido Socialista. Abstenção. Abstenção do PCP. E votos favoráveis do Bloco de Esquerda, do Chega e do PSD. Portanto, foi rejeitado também. Ponto 6. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Chega para a audição do CFO da TAP a respeito da multa atribuída pela CMVM à TAP. Sr. Deputado Filipe Melo, para prestar o requerimento, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como é de conhecimento de todos, a TAP foi condenada a pagar uma multa por falsas declarações prestadas ao regulador, neste caso à CMVM. Todos nos recordamos que na audição ao CFO da companhia, no decorrer da comissão de inquérito à TAP, disse o mesmo que não teve conhecimento, que não sabia de todos os detalhes e que foi enviado para o regulador aquilo que lhe competia enviar. Portanto, basicamente imputou a responsabilidade do envio à CEO, à data. Ficamos a saber também, pela comunicação social, que foi o próprio administrador financeiro que assinou a comunicação enviada ao mercado, foi o próprio administrador financeiro que elaborou o documento que foi enviado ao mercado. Portanto, das duas uma, ou o senhor CFO da TAP vem esclarecer este equívoco, ou podemos daí depreender que terá mentido ao país e à comissão de inquérito à TAP. Portanto, uma das duas situações se passou e o requerimento é tão claro quanto isto, dar ao senhor administrador financeiro a oportunidade de, nesta comissão, se defender e de repor a verdade dos factos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Filipe Melo. Não registro mais nenhum pedido de palavra. Vamos então votar o requerimento. Quem vote contra? Partido Socialista. Quem se abstém? PCP. E votos favoráveis do Bloco de Esquerda, do Chega, do PSD. O requerimento foi rejeitado. Sr. Deputado Filipe, bom dia para...
Presidente, agora que terminamos este ponto e antes de passar ao próximo, queria só solicitar para que ficasse registado que eu, por causa de um telefonema, tive que me ausentar da reunião, mas nos pontos que tinham a ver com a aprovação dos relatórios sobre as pessoas indigitadas para o cargo de Presidente, respectivamente da ANAC e da ANACOM, queria deixar expresso o voto de abstenção do PCP. Se faz favor. Em todo o caso, eu gostaria de solicitar que ficasse esse registro, porque, entretanto, quando eu voltei para a reunião, os trabalhos já estavam a decorrer. É isso. É?
Mas, muito bem, não havendo nenhuma posição.
Ou a ausência ou a abstenção. Portanto,
abstenção.
Se procedimentalmente houver necessidade de ficar a ausência...
Neste está na reunião, a reunião está a decorrer, portanto, pronto. Eu acho que isto faz sentido, que assim seja.
Em todo o caso, não farei fim-capé, mas está dito. É porque, entretanto, também com outra comissão ao mesmo tempo, eu ausentar-me agora e voltarei daqui.
Obrigado. Sr. Filipe Melo, para o mesmo efeito?
Para o mesmo efeito, Sr. Presidente. Eu ia-me deixar para o fim, até porque já, quando cheguei, e também já peço... Desculpa pelo meu atraso, mas estou a chegar do Porto agora. Relativamente a este ponto, já estava em curso, eu não quis interromper, deixar para o final. Mas assim sendo, também peço ao Sr. Presidente que considere, tanto no relatório da ANAC como da ANACOM, a abstenção do Chega, até para ir ao encontro da posição que nós assumimos na própria audição, ou nas audições, neste caso. Portanto,
será uma correção da votação? Será que será considerado?
Sim. Muito obrigado.
Portanto, vamos então, as duas votações, para ficar claro, voto favorável do PSD, do Bloco de Esquerda, do Partido Socialista, a ausência da Iniciativa Liberal não estava cá, o Chega e PCP, abstenção. Não há dúvidas sobre isto? Não é? Por favor. Muito bem, está resolvido. O ponto... Este ponto... agora estamos no ponto 7, não é? Ponto 7. Fixação da redação final da proposta de lei 46 do Governo. Aprova o Programa Nacional de Habitação para o período 2022-2026. Não sei se há alguma questão a levantar. Se não houver, fixamos os termos em que foi enviado para todos. Portanto, é só mesmo a questão de redação, não é? É o que está aqui em causa. Não há nenhuma posição, está fixada. O ponto 8, fixação da redação final do projeto de resolução 893 da IL pela agregação da legislação dispersa num código de edificação. Também não há aqui nenhuma oposição, então assim será. O ponto 9, fixação da redação final do projeto de resolução 175 do Partido Socialista, requalificação da Nacional 238 entre Ferreira do Zezer e Sertã. Também penso. E número 226 do PSD, reestruturação da Estrada Nacional 238, no troço entre Cernache do Bom Jardim e Ferreira do Zezer. Se não houver oposição, também ficará assim fixado. Não há oposição, está resolvido. O ponto 10. Ponto 10. Definição da metodologia de trabalho relativamente à especialidade do projeto de lei 792 da IL, simplifica eliminando a obrigatoriedade do distintivo azul para a circulação da via pública dos veículos elétricos. Já, penso que para esta matéria, não está aqui o Sr. Deputado Carlos Magalhães Pinto, mas não haverá necessidade de audições, julgo eu, mas temos que se perguntar isto, se porventura...
Sr. Presidente, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, necessitamos de tempo para apresentar a proposta de alteração.
Proposta de alteração. Portanto, se não houver aqui nenhuma proposta de audições, penso que não haverá para este efeito, penso. Para a semana, uma semana? O que eu propunha propunha que houvesse uma semana, ou até a próxima semana, para que na semana seguinte seja votado. Antes do Natal, digamos assim, não é? Para fecharmos este tema.
Para votar antes do Natal e...
E depois irá ao plenário. Está bem?
Parece-me.
Parece bem? Está bem? Portanto, para a semana, quando digo para a semana, digo até sexta-feira, não é? Dia 15. Pode ser? Ou é demais? É tempo demais? Não? Se for demais, digam-me, que assim é melhor. Mas está perfeito, não é? Não há nenhum problema. Pronto, está então definido este método, se concordarem. Ponto 10. O ponto 11. Definição da metodologia de trabalho relativa à especialidade do projeto de lei 454 do PSD procede à primeira alteração do decreto de lei 84/2021, do 8 de outubro, relativa aos direitos do consumidor na compra e venda de bens, conteúdos e serviços digitais. Eu penso já concluídas as audições, não é? Estão concluídas as audições. Fazemos o mesmo procedimento. Na semana, próxima semana, sexta-feira, dia 15, entrega de proposta de alteração e votação na semana seguinte. Ok? E fica fechado antes de Natal.
Fixamos uma hora.
Ah, uma hora. A hora, até que horas? 5 horas? 17 horas? 17, pode ser? 17? Parece-vos bem? Pronto, então fica assim definido estes dois casos. Muito bem. Ponto 12. Definição da metodologia de trabalho relativa à atualidade de projetos de resolução 906 do PAN, que recomenda ao Governo a conclusão urgente do inventário do património imobiliário do Estado com aptidão para uso habitacional como medida essencial para o combate à crise habitacional. E o projeto 350 do PAN também recomenda ao Governo que proceda à aprovação de uma Estratégia Nacional de Prevenção do Suicídio Ferroviário. Suicídio Ferroviário. É aqui a mesma coisa. Postos de alteração e prazo. Se concordassem, fazemos o mesmo, não é? Parece-vos bem? Ou seja, fica o mesmo prazo para todos os processos. Dá tempo suficiente, acho que não haverá aqui nenhuma questão, e permite-nos votar na comissão antes do Natal. Que é esse o ponto. Ponto 13. Apreciação e votação da nota de admissibilidade referente à petição número 229, petição contra o alargamento do IC20. O relator cabe ao PSD. Votaremos então. Pode indicar o deputado? Hoje ou amanhã indicam então amanhã. Até amanhã então indicam então. Está a dizer hoje ou amanhã, eu estou a dar o espaço mais largo, não é? Até amanhã então indicam o relator. Então votamos a nota de admissibilidade. Não sei se alguém se opõe. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada a nota de admissibilidade por unanimidade. O ponto 14. Apreciação e votação da nota de admissibilidade referente à petição número 230, Sistema Nacional de Mobilidade Ferroviária. Tem apenas uma assinatura, não obrigatória a animação do deputado relator, e o processo de apreciação da petição fica concluído com a aprovação da nota de admissibilidade. Assim será, e será notificado o peticionário, neste caso, o primeiro peticionário, que é o único. Então votamos a nota de admissibilidade, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Ponto 15, apreciação e votação da nota de admissibilidade referente à petição número 238, pela inclusão da travessia fluvial Setúbal-Troia no sistema tarifário da Área Metropolitana de Lisboa, passe navegante. Esta petição tem 8.315 assinaturas e, portanto, teremos que votar então a nota de admissibilidade. O relator cabe ao Partido Socialista e depois, como sabem, pelo número de assinaturas será obrigatoriamente apreciado em plenário, que não será, com certeza, penso eu, neste período. Não sei, se for, era ótimo. Cabe ao Partido Socialista, votamos então a nota de admissibilidade. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O deputado Costa vai indicar o relator... Até amanhã também, até amanhã temos aqui duas indicações de relatores para petições. Muito bem. O ponto 16 da Ordem de Trabalhos, a apreciação e votação de nota de admissibilidade referente à petição número 240 pela adoção da alternativa zero na linha K de alta velocidade na sua configuração atual. 4.150 assinaturas, cabe também ao Partido Socialista, até amanhã apresentará também, até amanhã então temos o relator. Votamos então a nota de admissibilidade, quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Ponto 17, apreciação e votação da nota de admissibilidade referente à petição número 248, Passo Nacional Ferroviário, inclusão dos serviços interregionais no Orçamento de Estado para 2024. Isto já não vai a tempo, não é? 83 assinaturas, não obrigatória a nomeação do deputado relator, o processo de apreciação e petição fica concluído com a aprovação do presente nota de admissibilidade, o primeiro petitionário será notificado nesses termos. Vamos então votar a nota de admissibilidade. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Muito bem. Ponto 18. Apreciação e votação do projeto de voto 489 do PSD pelo título de melhor filme de turismo do mundo, conquistado pelo filme Monção Deixa Marca. Presumo que seja o seu deputado Jorge Mendes, que vai ler o voto, por favor. Eu até sugeria que lesse o voto, se concordam, porque senão, não sei se todos leram e, portanto... Não, acho que é preferível. Não é? Por favor. Deputado Jorge Mendes.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu fiquei surpreendido com a inscrição na ordem de trabalho deste voto, porque inicialmente creio que ele foi, a intenção era apresentá-lo na cultura, mas dado de ser um filme de promoção turístico, portanto, realmente deveria ser endereçado aqui, mas é mais artístico do que propriamente... mas está aqui, está muito bem. Quem não teve a oportunidade de ver esse filme, é um filme curto, 5 minutos, aconselho, é um filme de Leonel Vieira, que consegue pegar, digamos, fazer uma retrospectiva da história de Monção e do Alto Minho e do país. Não podemos esquecer que Portugal, a formação de Portugal começou exatamente na fronteira norte, em Valença, Monção e Melgaço. E depois consegue incluir o que de melhor tem Monção para dar, e o Alto Minho, nomeadamente os vinhos verdes, os vinhos alvarinhos, a gastronomia, desde do Cordeiro à moda de Monção, cujo nome vou-me abstrair de pronunciar, e também outras iguarias muito típicas da nossa região, mas também de outras regiões do país, e que Leonel Vieira e a Câmara Municipal de Monção muito bem promovem. O filme tem vencido prémios a nível mundial, a nível internacional, um deles foi este no Japão. Realmente é uma honra para Monção, resulta do trabalho que foi desenvolvido pelo município nos últimos anos na promoção da marca Monção, como a própria denominação é Monção Deixa Marca, e realmente com este filme deixou mais uma marca no território.
Muito obrigado, deputado Jorge Mendes. Este voto acho que é pacífico e está, enfim, todos conhecem o filme, ou pelo menos têm uma ideia do filme. Só que uma questão que eu gostava de colocar previamente, acho que tem essa obrigação. Faremos como o PSD aqui indicar. Reparem que os deputados que subscreveram são todos da cultura e não desta comissão. Mas se querem que votem aqui, votamos aqui, senão faz-se... Senão... Não, não é isso.
Sr. Presidente, da nossa parte é indiferente. Nós achamos que realmente é na cultura, mas também não temos problema nenhum em votar aqui, o Sr. Deputado já apresentou.
O PSD é que terá que dizer aqui como é que pretende, acho eu, neste caso concreto. Votamos? Muito bem. Então vamos... Está em discussão? Não sei se querem... Não registro nenhum pedido de palavra. Votamos então o voto de saudação pelo título do melhor filme de turismo do mundo, conquistado pelo filme Monção Deixa Marca. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, e acho que é um belíssimo filme, é um grande momento, sem dúvida, do turismo. Sobre os Açores, não é? Deve ser sobre os Açores, imagino. Muito bem. Ponto 19. Baixou à Comissão o Projeto de Lei 971 da IL, assegura independência das entidades reguladoras. Baixar na Comissão o Projeto de Resolução 959 do PSD, recomenda ao Governo a construção do troço de itinerário complementar número 12 entre Canas de Senhorim e A25 em Mangualde. E o Projeto de Resolução 960 do PSD, recomenda ao Governo a construção de uma variante à Estrada Nacional 16 entre Vozela e as Termas de São Pedro do Sul. São estes os pontos. Depois há mais dois pontos que entraram já fora daquilo que é o prazo normal para a discussão. Portanto, se houver acordo, nós vamos discutir a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda para a audição com a data de urgência do Presidente do Conselho de Administração do Conselho Metropolitano do Porto e do Arvitor Rodrigues sobre a Rede de Transportes Públicos Metropolitana Unir. Se houver acordo, discutimos nesta comissão. Tem que haver acordo, se não houver nenhuma oposição, assim faremos. Sra. Deputada Isabel Pires, tem então a palavra para este.
Obrigada, Sr. Presidente. Rapidamente, ele já foi distribuído, este requerimento, mas, na verdade, todos nós percebemos, ao longo, desde o início desta semana, as dificuldades imensas que a criação da chamada UNIR, o novo Serviço de Transportes Públicos Rodoviários da Área Metropolitana do Porto, tem criado, ao contrário daquilo que tinha sido anunciado, de que estaria tudo a postos para começar, para dar início, sem qualquer problema para as populações, sem retirada de horários, sem retirada de autocarros, e a verdade é que aquilo que se tem verificado é um caos, na verdade, do ponto de vista da utilização dos transportes na área metropolitana do Porto. E, portanto, as expectativas que foram criadas estão a ser, neste momento, buradas. Vários municípios da área metropolitana, nomeadamente várias assembleias municipais, estão a tentar, inclusivamente, obter esclarecimentos por parte do Conselho Metropolitano ou das próprias câmaras de municipais, mas com pouco sucesso. Apenas em Gaia, neste momento, é que estará agendada uma dessas reuniões. E, portanto, achamos que é importante, porque esta comissão também acaba por tratar bastante das questões da mobilidade, e estas reorganizações são importantes para as áreas metropolitanas. Achamos que é do maior interesse que esta comissão possa ainda, com a maior brevidade possível, fazer esta audição para que tudo seja esclarecido sobre porque é que foi prometido que tudo entraria em vigor sem qualquer problema e, afinal, está um caos montado na área metropolitana do Porto, com um prejuízo gravíssimo para todas as populações.
Muito obrigado, Sr. Deputado Isabel Pires. Registro de palavra ao Sr. Deputado Costa, por favor.
Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nesta legislatura, em todas as comissões, tem mantido um pressuposto muito importante, que é ao poder local, o que é do poder local, à Assembleia da República, a cada Assembleia da República. O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Gaia, o Sr. Presidente da Câmara Metropolitana do Porto, responde à Assembleia Municipal de Gaia e responde à Assembleia da Comunidade Intermunicipal da Assembleia da Comunidade do Porto. Não nos parece a nós correto que responda à Assembleia da República por um tema que é da autonomia do poder local, e a Assembleia da República deve respeitar a autonomia do poder local. Por isso, mantendo o pressuposto que temos tido sobre este tema desde o início da legislatura, não aprovaremos o retorno.
Muito obrigado. Sra. Deputada Isabel Pires.
Muito rapidamente, compreendendo o argumento que está a ser dado agora, não é a primeira vez que esta comissão, nomeadamente, discute problemas relacionados com, por exemplo, a área metropolitana, a Autoridade Metropolitana de Lisboa, por exemplo, já aconteceu. E, portanto, não compreendemos como é que de uma área metropolitana é possível fazer audições e depois da outra não é possível. Mas, obviamente, que depois cada partido fará a sua votação. Achávamos que era importante neste momento que esta situação ficasse aqui esclarecida também, até porque, como disse, está a haver uma dificuldade por parte dos órgãos municipais de terem acesso à informação e de poderem fazer estas audições junto do Conselho Metropolitano e, portanto, aqui o Parlamento também deve fazer esse trabalho e esse papel.
Muito obrigado, Sra. Isabel Pires. Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação a esta matéria, dizer que acompanhamos a pretensão do Bloco de Esquerda, até porque são vários os casos que nos têm sido reportados, e do meu distrito também, que é Braga, da supressão dos transportes que havia entre Braga e Porto, e o argumento do Partido Socialista não nos convence. Esta retórica também já usaram a mesma para a justiça e para a política e correu-lhes sempre mal. Portanto, o poder local e o poder central é uma retórica que não nos parece adequada, até porque convém recordar que as pessoas que estão a ser penalizadas localmente também elegeram este governo centralmente. As pessoas são as mesmas, não mudam. Os problemas estão lá. E se o poder local não consegue resolver os problemas da população, temos que ser nós aqui a fazê-lo. Mas, mais uma vez, o Partido Socialista não está disposto. O Partido Socialista, nesta fase, está disposto a nomear, indigitar, indicar, preencher cargos. Resolver problemas da população não está disponível. E isto, volto a reforçar como comecei, estaremos e apoiaremos este requerimento porque faz sentido. Isto é a vida das pessoas que está em causa. E o Partido Socialista não se pode demitir desta responsabilidade que tem de tentar resolver, mesmo que isso implique o poder local, de resolver a vida das pessoas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Sr. Deputado Jorge Mendes, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação a esse assunto, eu não falo nem do que vem nas notícias, nem dos casos que me são reportados, falo daquilo que vi na terça-feira às 18 horas em Campanhã, o caos. Na terça-feira às 18 horas em Campanhã, a fila circundava a saída do metro, um frio de rachar, dava até a entrada do parque de estacionamento, onde eu deixei a viatura para vir para Lisboa. E, portanto, a situação é caótica e quem não era preciso abordar as pessoas falavam e falavam alto, e sobretudo os motoristas não tinham resposta para as pessoas, não sabiam se não havia carreira, se era para Valongo, se era para Gaia, se era para Águas Santas, não sabiam. pronto. Não havia grande informação sobre o assunto. Mas este requerimento do Bloco de Esquerda também é interessante, porque esta situação da área metropolitana do Porto pode-se voltar a repetir em muitas comunidades intermunicipais, que estão neste momento com os concursos a lançar ou para lançar. As coisas não têm corrido bem tão bem, com algumas repetições de concursos, por ficarem desertos ou por algumas irregularidades, mas isto foi mais um presente envenenado do Governo no âmbito da descentralização para os municípios e áreas metropolitanas, que não está a correr bem, ou não está a correr nada bem, como o que foi pensado e desejado. E, portanto, tem o nosso apoio à pretensão do Bloco de Esquerda.
Obrigado, deputado Jorge Mendes. Vamos então votar o requerimento. Quem vota contra? Partido Socialista. Quem vota, abstém? Não há abstenções. Portanto, foi rejeitado com voto contra o Partido Socialista e votos favoráveis do Bloco de Esquerda, do Chega e do PSD. Senhores e senhores deputados, a agenda terminou, acabou, se deputada, por favor.
Sr. Presidente, peço desculpa, preciso só, e peço desculpa aos serviços, porque foi mesmo distração completa minha, eu precisava de fazer também uma correção no ponto 2 e no ponto 3, é a abstenção do Bloco de Esquerda, peço desculpa.
Tem que corrigir isso. Muito bem, fica então... Assim será. Portanto, a reunião não tinha terminado, há uma correção de voto. Muito bem. Se tivesse terminado, já era mais complicado haver uma alteração de voto. Eu peço-vos atenção, são matérias... Ok, muito bem, mas está resolvido. A reunião terminou. Eu só pedia aos seus deputados coordenadores para ficarem mais 5 minutos, por favor, porque nós 5 minutos acho que resolvemos aqui algumas questões que são de agendamentos. E agradeço a todos. E para a semana temos novamente reunião. Até já e bons trabalhos. Coordenadores e os senhores vice-presidentes também, evidentemente. Muito bem, é muito rápido. Se me permitem, fazemos uma reunião de coordenação muito rápida. Pedir só alguma atenção. Quem porventura não estiver interessado na reunião, pode sair, que agradeço, mas acho que nós em 5 minutos tratamos disto, porque é assim. Acabei de ter uma informação agora mesmo. A razão de ser da reunião não era essa, mas acabei de ter uma informação que deixa-me um bocado preocupado, mas é, enfim. Mas quero transmitir-vos também isso. Tenho conhecimento agora mesmo que a Comissão de Ambiente convocou o Sr. Ministro da Economia para a próxima semana, numa reunião, está marcada para agendar para o dia 12, não é?
Dia 12 às 14h30.
Eu devo dizer que não tenho conhecimento, a Comissão não tem conhecimento, de uma reunião da Comissão de Ambiente com o Ministro da Economia, que é uma coisa muito estranha, mas eu vou transmitir isso ao Sr. Presidente da Comissão de Ambiente. Enfim, também estamos no final da legislatura, eu percebo isso. Mas isto, se nós chamássemos à Comissão, por exemplo, sei lá, a Ministra da Justiça, isso é muito estranho, não é? Ou seja, o que pode acontecer, o tema tem a ver com a refinaria, é um tema de ambiente, mas também é um tema de economia. Portanto, seja como for, está assim, quero transmitir-vos isto. Acho que é a minha obrigação fazê-lo, transmitirei já ao Sr. Presidente da Comissão do Ambiente, que acho que devia pelo menos termos conhecimento. Sim, mas as matérias. Mas as matérias da refinaria. Sr. Deputado Costa, não é isso. Se porventura o tema é da refinaria, a refinaria tem temas de ambiente, temas de economia. Não são temas, não é? Refinaria? Não. Muito bem. Pronto, isto é uma nota, fica já referida. Agora, o que temos aqui é o seguinte. Só dois segundos, por favor, vou assinar aqui este documento, só rápido. Portanto, nós temos aqui uma... Penso que foi distribuído, não foi? Isto não foi distribuído? A todos vós, para ser distribuído também. Portanto, foi distribuído o conjunto de audições que temos aqui previstas, não é? Eu quero tratar isto rapidamente, porque nós temos agora um mês, não é? Mais ou menos um mês. E, portanto, temos aqui ainda audições previstas de jogos da fortuna do azar online, propostas pelo PSD,
pergunto se faz sentido mantermos este tipo de audições, se é possível, né? Se fizer sentido, a gente mantém e faz, não é? Nós estamos integralmente em funções. Portanto, se porventura houver aqui a indicação que é para manter, nós mantemos e começamos a fazer. Agora, temos é que pensar, refletir, permita-me dizer isto, refletir o que é que faz sentido a Comissão fazer neste momento face à circunstância. Porque senão, fazemos as coisas, mas sem sentido é um bocadinho estranho. Estou a alertar a isto, não estou a falar de nenhum caso em concreto, por amor de Deus, não entendam isso. Portanto, jogos de Fortuna Bazar, várias audições, portagens de Porto Sines, várias audições previstas, incidente da linha de Sintra também tem aqui ainda audições previstas, escalada dos preços dos bens alimentares também audição prevista, plataforma para pagamento do PRR pelo IAPMEI, se dá estado da economia, também está previsto, audição sobre estado de infraestruturas pelo PCP também, o tema, não sei qual é que é o tema... Intempéri, Porto Alegre, sim. A audição da nave, também, está aqui prevista. A audição do Ministro da Economia do Mar, no tema da EFASEC, é verdade. E penso, e atrás dos reembolsos para países europeus, também, Ministro da Economia do Mar. São duas audições que estão aprovadas. Uma proposta, um requerimento do PSD e outro da IIL. E, portanto, eu perguntava-vos qual é... A pergunta é muito simples, se me permitem. É qual é... a prioridade destas audições, não é? Quando começamos, para começar, e se algumas delas se podem cair ou não, se entende que se deve manter. Mas eu penso que vale a pena ser todos os momentos, já chegou.
Sr. Presidente, para ajudar, eu creio que uma questão de pertinência, devíamos ouvir primeiro aquelas que envolvem os seus ministros, que estão em gestão, a partir de hoje ou da manhã, não sei em que dia estão, e se está de Estado. Depois, não é uma questão prática, não é de haver tempo a não ter para mais. Não é? Nós temos 3 semanas de trabalho, praticamente, ou 4. Não dá para muito mais, acho eu.
Portanto, muito bem, deputado o Costa, faz favor.
Não temos nada a opor em qualquer formato que seja colocado. Acho que há aqui uma questão prática que temos. Teremos 4 semanas de trabalho,
sim.
Uma delas entre o Natal e o Ano Novo, que normalmente normalmente há interrupção dos trabalhos parlamentares, e certamente na última semana, nas últimas reuniões, atendendo ao que aconteceu no passado, será para aprovar redações finais e coisas que têm que ser feitas até ao último dia, ou seja, vamos ter, na prática, se calhar 2 semanas para fazer audições, não mais que isso, ou uma. Uma luz, por uma questão prática, porque teremos para a semana duas, três semanas de reuniões, não esquecendo que na semana entre o Natal e o Ano Novo há interrupções parlamentares e toda a gente sabe que a última reunião que esta Comissão vai ter, já durante o mês de janeiro, vai ter, certamente não vai ser para fazer audições, vai ser para aprovar um conjunto de coisas que têm que ser feitas na última reunião. Estou a tentar dar apenas um contributo dizendo que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, em relação aos requerimentos que estão aprovados, naturalmente devem ser realizados, tendo a concordar com a proposta do Sr. Deputado Jorge Mendes, há questões mais prioritárias que outras.
A reunião é mesmo para isso, para a prioridade. Só queria alertar-vos, eu penso que, antes mesmo de dar a palavra, se me permitem, eu penso que a sugestão de fazermos por audição do Sr. Ministro da Economia do Mar, que faz sentido, não é? Está aprovado. E dos 2 secretários de Estado também estão aprovados, eu acho que fará sentido se concordarem, evidentemente, não é? Secretário da Economia, a propósito do PRR e do IAPMEI, para pagamentos PRR pelo IAPMEI, é um tema que requerimento do PSD, e há um secretário de Estado das Infraestruturas, requerimento do PCP.
Sr. Presidente, o secretário de Estado da Economia já não existe neste momento. Será o Sr. Ministro da Economia no mesmo dia que vem cá sobre a EFASEC?
Sim, poderá ser o Sr. Ministro da Economia.
Ministro da Economia,
se for entendido, podemos colocar os vários temas. Não é? Também parece que faz sentido. Faz sentido. Sr. Deputado Filipe Mel, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação à metodologia, concordo com o que disse o deputado Jorge Mendes, portanto, devemos ouvir primeiro o Sr. Ministro e depois o Secretário de Estado. Naturalmente que, sendo o Sr. Ministro que vem assegurar essa audição que seria ao Secretário de Estado, teremos 3 audições com o Ministro. São 3 temas diferentes, são 3 audições com o Ministro, não é? Portanto, e essas 3 deviam ser, na minha opinião, as primeiras indo ao encontro do deputado Jorge Mendes, a ser feitas. Depois o secretário de Estado das Infraestruturas e, seguidamente, todos os requerimentos foram aprovados, todas as audições estão aprovadas. Porque senão, damos aqui uma imagem de que temos temas mais importantes que outros, audições mais importantes que outras. Portanto, se as audições estão aprovadas, temos que arranjar calendário para as fazer. É a nossa opinião. E aí, pelos bateres de dentes, que há opiniões discordantes, estou a dar a minha opinião, que foi isso que o Sr. Presidente pôs à liberdade de todos. E a nossa opinião é clara, as audições que estão marcadas é para ser feitas. Muito obrigado.
Se concordassem, mesmo antes de dar a palavra ao deputado Carlos Mendes Pinto, só alertava uma coisa, que é o seguinte, às vezes há audições que fazem sentido para um processo legislativo seguinte, não é? Estou a dar um exemplo, não estou a falar... Jorge votou no azar. Tudo que foi aprovado pressupõe que é tudo importante e muito importante. Mas se não houver oportunidade para seguir se trabalhar sobre esse tema, torna-se difícil. Estou a alertar só para esse caso. Se porventura os partidos parlamentares propuserem, nos casos, os requerimentos aprovados, depois da aprovação da Comissão, eu compreendo isso. Mas se há um grupo parlamentar que apresentou o requerimento, sugerir que esse requerimento caia, eu acho que deve cair, se concordarem, não é? Ou seja, imagino, estou a lembrar-me deste que é o primeiro. Imagino, pela ordem que está a dizer, Sr. Deputado Filipe Melo, as primeiras audições são com a Apajo, com a entrada da concorrência, por causa dos jogos que tornam ao azar online. Pode não ser a questão mais importante em 3 semanas de... É só isso. Mas eu percebo a importância do que transmitiu, é claro isso, não é? Se foi aprovado é porque é importante. Agora pode não ser importante neste momento, não pode, porque não temos tempo, não é? Sr. Deputado Carlos Manuel Espírito, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimento os Srs. Deputados. A minha intervenção ia muito ao encontro daquilo que me falou agora. Acho que prioritizar aqueles que são os ministros e secretários de Estado e depois fazer um exercício mental muito simples, que eu desafio os outros grupos parlamentares a fazer, é se nenhuma destas audições tivesse sido aprovada, se, dadas as atuais circunstâncias, as iríamos propor. E se a resposta for não, o que eu diria é que se calhar deveriam cair. Ou seja, se nenhuma dessas audições tivesse sido aprovada até agora, alguém viria propor, pá, com todo o respeito pelo processo, audiências a propósito dos jogos, se calhar não iria e por algum motivo não o faria. Nesse sentido, se calhar algumas dessas audições deveriam cair, é o desafio que lanço aos restantes.
Eu penso que é uma belíssima reflexão, porque a sugestão é boa, não é? Acho que é boa. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Concordo com o que acaba de ser dito pelo deputado Carlos Guimarães Pinto. Acrescento este critério. Para termos presente, quando uma entidade é chamada à Comissão, há um ofício a dizer a Comissão deliberou chamar Vossa Excelência à Comissão e acompanha-se o requerimento. Ora, eu estou a ver, por exemplo, aqui à minha frente o requerimento do PSD, apresentado no dia 2 de março, a dizer o grave incidente na linha de Sintra ocorrido na noite de ontem. E não digo mais nada. Portanto, eu considero que há uma questão que tem a ver com a importância. O problema que aconteceu na linha de Sintra é importante. Mas já foi daqui a bocado há um ano. E, portanto, lá está, tem a ver com a situação em que a Assembleia, a Comissão Parlamentar se coloca ela própria a enviar para entidades um requerimento a dizer, por causa do grave acidente que aconteceu ontem à noite, em 2 de março, agora vem cá em janeiro, ou em dezembro. Pronto, isto é um tema. Ainda assim, quando a situação já tem algum tempo, mas que ainda não está completamente ultrapassada, por exemplo, o requerimento do Bloco de Esquerda sobre os bairros dos comboios, para chamar a CP, como disse o Sr. Primeiro-Ministro ontem, e muito bem, as empresas não entram em gestão. E, portanto, a Assembleia da República, obtido o consenso e a autorização devida, já depois da dissolução, tem toda a legitimidade para ouvir a CP. Isto digo eu. Tem. Se o PS disser que afinal já não tem, isto já torna-se mais difícil. Estou a dar um exemplo, não estou a dizer que o PS vai dizer isto. Mas se o PS dissesse tal coisa, isto ficava mais complexo. Se toda a gente concordar que um problema que não está resolvido, que é o dos trabalhadores dos bairros dos comboios, justifica que a entidade CP seja ouvida na Assembleia, é uma coisa. Agora... E voltando ao grave incidente na linha de Sintra, no caso de ontem. A situação da linha de Sintra, a situação em geral, não melhorou. o incidente foi daqui a bocado há um ano, que deu origem ao requerimento. Mas os problemas de fundo continuam a acontecer e o problema aqui é se, chamando cá a ACP, existe o acordo para, à luz do requerimento que é aprovado, convocar a ACP para uma audição sobre os transportes ferroviários suburbanos, os bares dos comboios, sem estar a fazer aquela abordagem clássica de um requerimento que foi feito em março. Não sei se me faço entender. E neste caso, até podemos ter uma segunda fase, digamos assim, em que a primeira fase é claramente para ouvir o Ministro da Economia, por exemplo. Eu não vejo assim, talvez o Secretário de Estado das Infraestruturas, como já aqui foi dito, não é? Portanto, há essas duas audições mais urgentes, diria eu, e depois há uma ou duas ou três que, naturalmente, com as diversas nuances que aqui foram colocadas, as portagens do comboio de Sines, entretanto, o quadro até está diferente daquele em que o requerimento foi aprovado. Houve alterações de circunstâncias, situações como essa. Pronto, não vou repetir o que já foi dito, estou de acordo, mas mesmo nos casos em que haja alguma entidade para ouvir naquela parte final, ainda é possível depois da dissolução do Parlamento. No entanto, mesmo esse contexto devia ser equacionado, portanto, com equilíbrio, não é? Com bom senso.
Sr. Deputada, faz favor.
Sr. Presidente, só porque tenho mesmo que
ir
para o plenário, só para dar aqui a dizer que concordamos com estas duas últimas intervenções, ou seja, termos estes critérios, estas nuances em cima da mesa, porque de facto se a situação específica de Sintra de março já não se coloca, coloca-se todos os dias as pessoas continuarem a ter dificuldade em apanhar o comboio, etc. E portanto, desse ponto de vista, fará sentido fazer na mesma estas audições, poderemos é enquadrar e mesmo do ponto de vista da grelha que vamos utilizar, adaptarmos àquilo que está colocado em cima da mesa com vários destes requerimentos, sendo que inclusivamente sobre o único que está aqui em cima da mesa, que é do Bloco de Esquerda, sobre os bares dos comboios, este aqui que foi aprovado é para ouvir a CP e a FESAT. Na altura acabou por ser chumbado a audição do Secretário de Estado das Infraestruturas, mas achamos que de qualquer forma a CP deve ser ouvida na mesma, porque continuamos, ou seja, o contrato vai acabar no final deste ano, precisamos saber o que é que vai acontecer no próximo ano e as garantias ainda não foram dadas a 100% e portanto achamos que se deve manter.
Sr. Deputado Zé Pires, percebi pela sua intervenção que a CP pelo menos é urgente. Pelo menos é... Ok, muito bem. Se não forem... Ok. Se concordarem, eu acho que dá fazer uma síntese do que aconteceu aqui, não é? Acho que toda a gente manifestou uma preocupação, todos os parlamentares, nem aqui, manifestou uma preocupação muito grande em relação à importância que os temas têm sido aprovados. Se estão aprovados, é por alguma razão deve ser. A circunstância é excepcional. O que faríamos aqui, de acordo com o que foi aqui entendido, é que de imediato tratamos da questão da audição do Sr. Ministro, mas também não temos a agenda dele, portanto. O Sr. Estado das Infraestruturas também está aqui também uma prioridade. E depois, com estas questões levantadas, Sr. Deputado Bruno Dias, percebi também que a importância daqui do tema da CP. E falarei com o grupo parlamentar do PST, com o do PCP e com a IL, e mais ninguém, acho eu, porque são os requerimentos aprovados, são desses partidos, os que podemos então aqui... O PCP... Ah, é sim, é isso mesmo. Então, então mesmo praticamente o PSD é o PSD... É o PSD? A ILD e a FASEC, o Bloco de Esquerda, assim, é só o PSD. Portanto, eu falarei com o PSD sobre isto e ver se, porventura, se alguns podem sair. Se não, teremos que seguir aqui uma ordem, porque há aqui uma aprovação, eu não consigo fazer mais do que isto. Acho que a sensibilidade existe, todos os parlamentares perceberam o que estamos a falar e, portanto, assim faremos. Claro que eu não tenho a agenda do Sr. Estado nem do Ministro, o Sr. Ministro, portanto, vamos ver quando é que poderá ser, mas tão rápido quanto possível. Portagens de Sines, a linha de Sintra também, que o Sr. Deputado abordou, mas está aqui também, a escalada dos preços alimentares, enfim, tem aqui vários, a nave, estão aqui vários, não é? E portanto eu vou falar com, não está aqui neste momento o Sr. Deputado Jorge Mendes, ele teve mesmo que sair, estava com outra urgência, mas falarei com o PSD, veremos o que é que poderá aqui sair. Se não puder sair, temos que avançamos, está bem? Mas penso que já ficou mais ou menos aqui já alinhavado o que temos que fazer, está bem? Obrigado a todos, epá, bom plenário e para a semana temos que a reunião na quarta-feira. É quarta. Se não houver audição na terça, será na quarta. Se porventura puder haver uma audição na quarta, fazemos a quarta audição. Fazemos a reunião e a audição.
Terça-feira o plenário é à tarde.
Ah, é à tarde o plenário? Isto agora é uma confusão. Pois. E terça e quarta. A reunião faremos na quarta-feira, em princípio.
Quarta-feira amanhã é isso?
Sim.
Se não houver nenhuma mudança, se houver uma necessidade de haver uma audição terça-feira, faremos.
Terça-feira não há plenário, na outra semana aqui.
Okay. Em princípio, será na quarta reunião. A não ser que, por algum motivo, haja aqui possibilidade de uma audição terça-feira. Se puder acontecer.
Eu deixava já esta sugestão.
Então, força.
Por um grande acaso, o Sr. Ministro ou o Sr. Secretário de Estado,
um dos dois,
terça-feira pudesse, eu acho que era de aproveitar.
Muito bem.
O Ministro da Economia já vai à Comissão
do Ambiente. Sim, está. O Ministro da Economia vamos à Comissão do Ambiente.
Dia
12.
Terça-feira.
À Comissão do Ambiente.
Peço a palavra, peço desculpa. Eu acho que isto vale a pena.
Eu já falei sobre isso, mas força.
Falou-se aqui de uma comissão, de uma reunião das duas comissões para discutir o tema ou só do
não, não.
De ir à Comissão do Ambiente?
Não, eu falei aqui só, manifestei uma preocupação, porque o senhor Ministro vai à Comissão do Ambiente e, portanto, nós não temos conhecimento disso oficial, ninguém nos transmitiu nada, sabemos isso. Nem convite para a Comissão. E o tema tem a ver, não é com este tema, é o tema da refinaria de...
Certo.
De Lessa.
Se houver possibilidade de... Eu considero que o Ministro da Economia não devia ir a nenhuma comissão sem que a Comissão da Economia estivesse presente.
Mas isso foi o que eu transmiti. Não,
isso
não
é? É uma coisa. Isso
estamos, estamos de acordo.
Independentemente disso, a tarde em que o Sr. Ministro está na Assembleia, caso houver condições para que haja uma audição na Comissão da Economia sobre este outro tema, é uma hipótese que pode ser colocada.
Mas a sugestão que está a dar é que o Sr. Ministro vá ao Ambiente e venha também à Economia no mesmo dia, na mesma tarde. Se ele puder, vejo isso, perfeito. A minha parte está perfeito. Se ele puder, está perfeito. Se ele quiser e puder, estamos de acordo. Está bem? Muito bem. Então faremos assim, se concordarem com isso. Isso dependerá um bocado da sua agenda, mas acho que seria ótimo. Portanto, da minha parte está perfeito. Avançaremos. Até já. Obrigado. Obrigado a todos.